das vezes nesse processo de luto, um acompanhamento psicológico, né? Alguns funcionários, por exemplo, que eram bem mais próximos, não conseguem trabalhar no momento, precisam de um atestado, precisam de afastamento até se recuperar desse processo para retornar às suas atividades laborais.
Muito bem, a gente está conversando com a psicóloga Cíntia Sampaio sobre a tragédia da Escola São José em Rio Branco. Ô, Cíntia, o que os pais devem observar no comportamento dos filhos nos próximos dias? Quais são os sinais e que sinais indicam que a criança ou adolescente precisa de ajuda profissional de imediato?
Então, tem esses dois pontos, né? Relacionado à tragédia de ontem, os pais precisam orientar, observar, né? Eu acredito, assim, que levanta mesmo esse alerta, né, para os pais. Porque a gente vê, muitas vezes, Nonato, assim, os pais trabalhando, fazem as coisas, e os filhos se escondem dentro de um quarto, junto com o celular, ou até mesmo se isolam, ou, às vezes, não tem mais controle sobre até as suas próprias emoções. Então, é importante, a partir não só dessa tragédia, eu acredito que tem que ser geral, né? Por exemplo, nós estamos em Cruzeiro do Sul, fique esse alerta para os pais. Vocês precisam olhar, né, o comportamento do seu filho desde quando ele é bebê, desde quando ele vai crescendo, né? A maneira como ele lida, como que os pais lidam com as birras, né? Com o descontrole emocional, o silêncio desse filho, o menino, o pai às vezes fala assim, meu filho é muito tímido, né? Ou meu filho, e às vezes não leva para um acompanhamento, não acompanha o processo de desenvolvimento desse filho. A gente está vivendo um mundo assim muito caótico. Todo mundo tem seus afazeres, aquela loucura, como eu digo, correria. E aí a gente vê dentro de casa, assim, a ausência, é a ausência mesmo de pai e mãe. Eles estão lá, mas cada um está no seu mundinho.
E olhando o seu celular, não é? Nunca se tem um diálogo permanente com a família.
A gente vê isso em restaurante, a gente vê em lugares, assim, está todo mundo no celular. E daí o que acontece? Observem o comportamento. Observem o que eles estão vendo. Isso é muito importante, saber o que estão vendo, né? Segundo alguns profissionais, segundo algumas pesquisas que eu tenho observado, uma idade ideal para entregar o celular, de fato, para um filho é 16 anos, 15 a 16 anos. Então, hoje a gente vê crianças de 3 anos, 4 anos com celular. Então, assim, tem que verificar quais são esses jogos, controlar o tempo, né, do uso. Pai, mãe, você que tem seu filho, você é autoridade suprema sobre seus filhos. Pega o celular do seu filho na hora que ele vai dormir. Não, pega o seu celular, amanhã eu te entrego. Porque se você não ter controle daquilo que ele vê, ele pode o quê? Por exemplo, jogos. Há uma suspeita, a gente não sabe exatamente quem é esse menino. Se ele realmente sofreu bullying, se era no celular, uns falam assim, será que era um desafio de jogos, Roblox e outros jogos? A gente não sabe exatamente, a gente vai ficar sabendo no decorrer desses dias. Mas eu quero dizer, pai e mãe, observem o comportamento dos seus filhos, mostrem para os filhos de vocês, não só essa questão da tragédia. Assim.
Agora, Cíntia, já que você tocou nesse assunto, sem entrar no sensacionalismo desse caso, da figura desse adolescente, quais são os comportamentos de isolamento, radicalização que educadores e pais devem monitorar rotineiramente nos alunos e nos filhos?
Isso, é importante, né, esse comportamento, por exemplo, esse comportamento de uma criança fechada, um adolescente muito fechado, né? Não significa que ele é fechado, ele é problemático, não. Mas é importante observar como que é ensinar eles, sabe, todas as escolas têm que. E os pais, né? Principalmente os pais, a aprender a expressar suas emoções, as suas raivas, suas tristezas, suas alegrias, a aprender. Hoje em dia, a maioria fica o quê? Calado ou demonstra só entre amigos. Então, é importante todos os pais, os educadores, observarem. Mas eu sempre digo, Nonato, a gente não pode terceirizar essa educação de filhos para a escola. A escola, ela é um papel fundamental, os educadores, formadores de opiniões, eles são, assim, essenciais na nossa vida. A gente sabe o quanto que os professores fizeram importância na nossa vida, mas a educação e a formação, Nonato, ela vem dos pais. Então, os pais precisam ver, né, essas atitudes do filho, as atitudes, observar também o que tem dentro de casa, assim, o que faltou. Teve uma vez uma mãe que ela percebeu que estava faltando uma faca. E ela foi, assim, discretamente na mochila do filho. Estava lá a faca. Então, a gente tem que observar tudo agora. Não estou dizendo para você desconfiar de tudo no seu filho, não. Mas observar, ficar mais atento.
Ô, Cintia, essa tragédia de Rio Branco, ela acende um alerta sobre a estrutura de apoio psicológico nas escolas. Qual o papel ideal de um psicólogo escolar nesse contexto preventivo?
Então, é super importante a presença de um psicólogo e de um assistente social. É uma lei, né, que já está há muito tempo aprovada, mas poucas escolas têm esse profissional. A importância do psicólogo na escola é ajudar na mediação entre conflitos, entre professores, entre alunos e professor, entre os próprios alunos. Também identificar, né, se esse aluno precisa de um apoio, às vezes ele tem algum laudo, às vezes ele tem alguma dificuldade. Se ele não tem um laudo e a psicóloga faz uma avaliação, ela percebe que ele precisa de um outro profissional fora da escola, ela vai conversar com a família. O psicólogo, quando um aluno, por exemplo, está em crise de ansiedade, o psicólogo vai entrar com esse suporte emocional e também no apoio e no controle das emoções dessa criança ou adolescente que está em crise de ansiedade. Então, é super importante o papel do profissional em cada escola.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Cíntia Sampaio, psicóloga, né, que gentilmente veio aqui para a gente, né, esse caso de Rio Branco sempre conta, diz que o brasileiro só fecha a porta depois que acontece o problema, né, e a gente há tempo deveria ter trazido a Cíntia aqui, e de repente quando acontece um evento dessa magnitude que foi em Rio Branco, acaba que a gente se apressa. Vamos falar agora sobre cultura de violência nas redes sociais, isso é muito importante. Como é que o consumo desses conteúdos violentos ou grupos de ódios na internet influenciam jovens na situação de vulnerabilidade emocional?
Então, isso influencia muito, né? Porque os jovens, eles são, até mesmo nós, somos influenciados pelo que a gente vê na internet, pelo que a gente acha bom, interessante, ou é algo que vai resolver a vida. Então, alguns jovens, eles começam a ter essas fragilidades dentro de casa, na sua personalidade. Muitas vezes são carentes, não estou dizendo carentes de dinheiro, às vezes carentes de amor. Muitas vezes ele não tem diálogo dentro de casa, então ele começa a ter diálogos dentro das redes sociais e eles começam a ver essas opiniões como opiniões favoráveis, positivas para a vida dela. Então, de fato, é bem assim, eu falo sempre que é controverso. Como que uma cultura de violência, né? Um adolescente que está em formação, ele acha aquilo interessante, né? Mas é porque muitas das vezes eles colocam, né, nessa influência de cultura de violência, essa parte assim de que você precisa atacar, que você não pode ficar quieto. Ou eles falam muito assim, você tem que se posicionar, você tem que mostrar, e você vai ser homem. E assim, isso tudo por trás, assim, eu falo sempre que é algo melindroso, essas informações. E os adolescentes, inclusive, que estão em formação na sua personalidade, são influenciados, acham aquilo interessante. A gente pode perceber, nós que somos adultos, às vezes a gente vê algo que alguém fala que é interessante para um relacionamento, aí a gente usa aquilo como base. Né? Um profissional ou um influenciador, né? Não é verdade? Ele fala, tá tendo promoção em tal lugar. A gente vai
lá.
Imagina um adolescente quando ele vê um conteúdo desse, de uma cultura de ódio, uma cultura. Então, são feitos por pessoas, estão preparados. Esse conteúdo estão preparados por pessoas que têm ódio, ou são pessoas que acreditam que fazendo isso, né, vai revolucionar. E tem, de fato, influenciado os nossos jovens, nossas crianças. E aí a gente pode perceber, né, que, por exemplo, meninos, desde pequenininho, eles começam assim, eu quero brincar de arma, eu quero brigar. Isso tem muito de uma cultura do homem de querer competir, né, de fazer barulho. Mas daí os pais, eles precisam que não, não é, eu falo assim, não é fortalecer isso. Ó, oh, você vai ser homem se você fizer isso. Não. Né? O homem, ele pode ser, não precisa ser agressivo. O homem, ele pode ser o quê? Uma pessoa que promove a paz. Então, os pais que precisam promover a paz. Sabia também que não só essa influência na rede social, mas a influência dentro de casa, de uma cultura, às vezes, machista, uma cultura que tem, às vezes, existe essa violência, ou, às vezes, discursos de ódio dentre os pais, entre as famílias, de que você bateu, você apanhou, então você tem que bater. Ainda existe essa cultura, Nonato.
Infelizmente.
Não fica, não deixa barato, não leva desaforo para casa, porque às vezes essas pessoas têm esses comportamentos e influencia diretamente.
Sem dúvida. Agora vamos falar sobre o medo, né? Natural que, após um evento desta magnitude, muitos pais e alunos sentirão medo de voltar para a escola, né? Como reconstruir a sensação de segurança sem transformar a escola em um ambiente de confinamento ou prisão, Cíntia?
É, isso é normal, né? Vão ter medos para retornar, mas isso daí é um papel fundamental dos pais, né, da escola, né, de dizer, de promover essa segurança para o filho. E com certeza essa escola agora ela vai estar muito mais monitorada, como já era monitorado, mas como se trata de alunos, né, que estão, então assim, o que eu sempre falo, os pais, eles precisam monitorar o que esse filho está saindo de casa, o que ele está carregando dentro das suas mochilas, dentro das suas, né? Desculpa. Mas, assim, promover uma segurança para o seu filho, que ele precisa voltar para a escola e que lá na sua sala vai ter um ambiente de segurança e trabalhar esse medo. Porque tem gente que não vai querer voltar para aquela escola, vai querer sair, vai ter... E eu digo para você, assim, não só lá em Rio Branco, mas aqui em Cruzeiro, né? Os pais, né? Os alunos... A gente não tem 100% de segurança, mas a gente precisa retornar para as escolas e todo mundo, todas as escolas agora, eu acredito que vão mudar o monitoramento da segurança. Não é só câmeras, né? Mas eu acredito que o melhor monitoramento é estar perto desse aluno, oferecendo conforto, apoio neste momento.
E como você fala nisso, o papel da escutativa é... vai ser muito importante, né? Como criar esses canais de denúncia, desabafo, onde o aluno se sinta seguro para relatar algo sem medo de represálias.
Sim, inclusive existe um telefone que é o do CVV, né? Que é Valorizando a Vida. Esse telefone é o 188, que essa central de valorização à vida. Muita gente, eles ficam 24 horas, às vezes você não tem com quem conversar, você pode ligar para esse número, alguém vai conversar, alguém vai te orientar e dizer para você o que você pode fazer, qual é o profissional que você pode procurar quando você não tiver bem. Muitas pessoas, às vezes, estão à beira mesmo de um abismo, de querer ou pensando já em se matar e, às vezes, liga para esse canal... que não é nenhum canal de denúncia, pode até ser feito até uma denúncia nisso, mas é um canal assim, de apoio, que é um 188, falo 188, que é essa central de valorização da vida. Mas se a pessoa não quiser ter esse acesso, né, procure um psicólogo, as unidades básicas de saúde, tem psicólogos excelentes, aqui em Cruzeiro eu falo porque eu conheço quase todos, e que pode, às vezes não precisa pagar, e realmente lá não precisa pagar, mas você tem alguém para conversar. E muitas das vezes, os pais, eles acham que isso é besteira, o que ele está fazendo é falta de fé, fraqueza, não é. Quando um filho pede socorro, fala que quer sumir, ou quer morrer, ou quer sair da casa, os pais têm que observar que aquilo não é normal, então ele precisa, mesmo sofrendo bullying ou não, ou sendo... uma pessoa que faz bullying, né? tem que pedir ajuda. Os pais precisam agora abrir os olhos, abrir a mente, para dizer assim, eu preciso de ajuda. É melhor pecar pelo excesso e o psicólogo dizer, não, ele está melhor, só tem uma leve ansiedade, pode ir para casa, do que simplesmente não for e acontecer uma tragédia.
Muito bem, nós passaríamos a manhã inteira conversando sobre esse assunto, que ele é realmente de interesse geral, mas o nosso tempo está esgotadíssimo. Cíntia, quero agradecer e já te desafiar para que a gente possa fazer outros programas aqui, tá certo? Tá, vai ser um imenso prazer, quero agradecer pela sua gentileza de comparecer aqui e fique à vontade para outros esclarecimentos que eventualmente você queira fazer.
Sim, eu quero só agradecer o convite, né, e dizer que nós estamos também, né, enquanto representante do CREAS, a gente está aqui também à disposição para tratar, né, de outras temáticas. Mas eu quero agradecer, dizer aí aos pais, né, Deus abençoe a todos, mas não precisa ter medo, né, só ajam, tomem uma atitude, tenham um despertamento de olhar mais para si e para sua família, em especial esses jovens e adolescentes. Obrigada, tá?
Muito obrigado. Conversamos com a psicóloga Cíntia Sampaio aqui no nosso Café com Notícias. São agora 7h30, gente. Deixa eu trazer aqui as últimas informações de hoje aqui no Café. O débito público americano ultrapassa tamanho da economia dos Estados Unidos pela primeira vez e atinge marca histórica de 31 trilhões de dólares. São 7 horas e 30 minutos.
A dívida dos Estados Unidos superou o tamanho da sua economia. No fim de março, o débito da administração pública somava 31 trilhões e 270 bilhões de dólares, ultrapassando o produto interno bruto americano, que era de 31 trilhões e 220 bilhões de dólares. Isso representa 102% do PIB. Em nota, a presidente do Comitê para o Orçamento Federal responsável, Maya McGuinness, afirmou que o marco representa cerca de 2 vezes a média histórica. A trajetória atual tende a levar a dívida a novos recordes, com projeção de alcançar 125% do PIB até 2036, caso não haja mudanças na política fiscal norte-americana. De São Paulo, Calil Costa para o Café com Notícias.
Gente, 7 horas da manhã, agora mais 32 minutos, 7h32. Vamos então para a parte final do nosso programa.
Agora, no Café com Notícias, o assunto é esportes.
Pois é, gente, vamos para as notícias da área de esporte com a redação do Joaquim Costa aqui dentro do seu Café com Notícias, agradecendo a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência. Muito obrigado por estarem com a gente hoje. Vamos já trazer as notícias de esportes aqui no seu Café com Notícias. Bom dia para você que está acompanhando o nosso programa, não é? A turma boa aí do esporte, sempre conectado, querendo saber as notícias do seu clube. Mas a verdade é que a gente deu uma travada aqui no nosso celular, não é? E vamos tentar trazer daqui a pouquinho essas notícias importantes da área de esportes aqui no seu Café com Notícias. Obrigado a você por esse carinho, obrigado a você pela sua audiência maravilhosa. Todas as manhãs é sempre um prazer, sempre uma alegria com você. Olha só, a noite de terça foi de definições nas competições continentais para os brasileiros. Na Libertadores, o Palmeiras foi até Lima e com atuação estratégica bateu o Sport Cristal 2-0. Flaco Lopes abriu o caminho e Ramon Sosa com a ajudinha da defesa peruana, fechou a conta. Carlos Miguel operou milagres no fim, garantiu os 3 pontos que colocam o Verdão na liderança isolada do Grupo F. Agora, o time de Abel Ferreira decide a vaga em casa nas próximas rodadas. Agora na Sul-Americana, após 104 dias sem vencer longe de seus domínios, o Grêmio patrolou o Deportivo Riestra em Buenos Aires por 3-0. Carlos Vinícius de pênalti, Amuzu e Brett White marcaram os gols da redenção tricolor. Com o resultado, o Imortal assume a liderança momentânea do Grupo F e volta a depender apenas de si para avançar direto às oitavas. E o Atlético Mineiro chegou a abrir 2-0 contra o Juventude com Minda e Vitor Hugo, mas vacilou feio no final e cedeu o empate 2-2. Resultado deixa o Galo em situação de alerta, máximo estagnado na terceira posição. Nem o retorno de Neymar com direito a gol salvou o Santos. O time de Cuca dominou, Neymar parou na trave, mas o Recoleta buscou 1-1 no apagar das luzes. O Peixe segue sem vencer e amarga a lanterna do Grupo D. Como estão os brasileiros na tabela? Você fica sabendo agora. Na Libertadores, no Grupo F, o Palmeiras assumiu a liderança com 8 pontos, abrindo 2 de vantagem sobre o Sport Cristal. No Sul-Americana, no Grupo F, o Grêmio pulou para a liderança com 7 pontos, aguardando o jogo do City Torque. No Grupo B, Atlético Mineiro está em terceiro com 4 pontos, vendo a classificação direta ficar mais difícil. Já no D, o Santos permanece na lanterna com apenas 3 pontos em 4 jogos. Chegamos ao final da edição de hoje do Café com Notícias. Se Deus permitir e Ele há de permitir, voltamos amanhã, 6 horas da manhã. Fica aqui o nosso abraço muito carinhoso para todos, com os trabalhos do Wesley Lima na sonoplastia, o Ítalo Faustino na direção geral, repórteres Dayana Maia, Gledson Albano, Francílio Nascimento, Jonathan Oliveira, Flávio Assen, Mariano Maciel e Calil e Joaquim Costa. Gente, um grande abraço. Continue aqui com a gente na rádio que está em primeiro lugar no seu coração. Padre Reginaldo Mazotti na sequência. Depois tem Sirlene de Paula. Bom dia, ótima quarta-feira para todos.
Café com Notícias. O seu café da manhã com notícias na 95.7. Verdes Florestas.
Verdes Florestas FM.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O governo do Acre impulsou mais de 8 mil novos concursados. Em áreas como Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Detran, ISE. Foi também o maior concurso da história da educação do Acre. Gente preparada, agora servindo a população. Mais que nomeações, são sonhos realizados. Um Acre mais forte sendo construído. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
E a melhor festa caipira de Cruzeiro do Sul, Caipira dos Vicentinos 2026. Comidas típicas, pescaria, leilão, brincadeiras, quadrilha improvisada e a nossa grande rifa. Dia 6 de junho, a partir das 18 horas, em frente ao Lar dos Vicentinos. Você não pode perder. Caipira dos Vicentinos 2026, 6 de junho. Tradição que une, a alegria que ajuda.
Cada gota conta. Conta para manter um coração batendo, para segurar uma vida no mundo, para transformar a espera em esperança. Cada gota conta e tem muita gente que conta com você.
No Acre, doador de sangue e medula óssea também é reconhecido com benefícios garantidos por lei. Seja doador. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
Rondaivel! Atenção! O Mês das Mães aqui na Rondaivel chegou com excelentes oportunidades para aquele presente incrível! Na troca do seu usado, você ganha até 10 mil reais de bônus para sair de Honda zero quilômetro. É o momento certo para trocar de carro e estamos esperando por você com um novo jeito de dirigir. Mas é por tempo limitado. Aproveite agora os 10 mil reais de bônus e escolha seu Honda zero quilômetro. Rondaivel, surpreenda quem você ama e a você também.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A GEMAC traz para você tudo o que você precisa para deixar sua casa mais aconchegante. Temos tudo para sua construção ou reforma e toda a linha de ferramentas Steel. Na Sobreloja, temos uma completa linha de jardinagem, vasos para planta, substratos e fertilizantes, pedras decorativas e também uma variedade em utilidades domésticas e eletrodomésticos da Electrolux. Geladeira, freezers, fogão, máquina de lavar, air fryer, entre outros. Faça-nos uma visita e conheça tudo o que temos para lhe oferecer. Precisou? O lugar certo é na GEMAC.
A loja Fermáquinas é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, porcelanatos, cobertura, tintas, material elétrico e hidráulico, eletrodomésticos e utilidades em geral e muito mais. Construa, reforme ou amplie a sua casa com a Fermáquinas. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, número 646, Centro, 3322-5045 ou 99910-4769. Fermáquinas, um bom negócio espera por você.
Verdes Florestas 95,7. Se liga na hora certa.
7:40.
Verdes Florestas, a sua rádio.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
A Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos e devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, irmãos, para mais uma transmissão de gotas de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo que você agradece,
cresce.
E tudo que você esquece,
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia, para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1566. Minha filha, sempre me és agradável pela tua humildade. A maior miséria da alma não me impede de me unir a ela. Mas onde há orgulho, aí eu não estou. Que maravilha, queridos irmãos. Olha hoje o que Jesus veio dizer para nós através desse diário. Ele veio nos garantir a união dele conosco. Nós que somos pecadores assumidos, que precisamos do Senhor. Ele disse: sempre me és agradável pela tua humildade, querida filha, querido filho. A maior miséria da tua alma não me impede de me unir contigo. Mas onde há, o Senhor dizendo, onde há orgulho, aí eu não estou. É o Senhor nos chamando, nos convidando para sermos humildes, para sermos criaturas humildes no nosso interior. Muitas pessoas andam às vezes de cabeça baixa, com as roupas rasgadas, com o pé descalço, e acha que isso é humildade. Não, queridos irmãos, a humildade é uma alma saber que ela é dependente do seu Senhor, que ela é dependente do seu Salvador. É o Senhor chamando hoje eu e você para sermos dependentes dEle.
Muito bonito. Então, esse ensinamento é baseado no capítulo 14, versículo 11 do Evangelho São Lucas, onde lemos esse trecho. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Olha que coisa importante. Jesus, né, nos mostra que em torno dessa verdade se compreende todo o mistério da salvação. Jesus divide as pessoas em duas classes: aqueles que se exaltam, se glorificam, se acham mais e maior que os outros, e aqueles que são humildes, que têm noção que tudo depende de Deus e nada, finalmente, de nós. Então, vamos lapidar, vamos formatar o nosso coração conforme este divino ensinamento. Jesus mesmo se declara o mais humilde, né, de todos os servos. E também ele descaracteriza, né, todos aqueles que querem ser mais que os outros. Só basta lembrar, o homem mais orgulhoso, o ser mais orgulhoso, foi o Satanás. Né? Por isso ele foi precipitado no mais profundo dos abismos, que é o inferno. Jesus, que foi o homem ser mais humilhado, foi exaltado acima das nuvens e é mais, vamos dizer, honrado com todos os poderes. Então vamos rezar a cura do nosso coração, que tínhamos sempre um coração humilde e simples.
Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável circule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém.
A todos vocês desejamos um dia muito abençoado, em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém. Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Staver e Graciete Oliveira.
Verdes Florestas, a sua rádio.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta quarta-feira, dia 6 de maio, dia de São Domingo Sávio, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Sem mim, vocês nada podem fazer. João 15, versículo 5. Como Israel era um povo agrícola, a Bíblia está cheia de comparações com plantas frutíferas. Oliveira, videira, vinha, figueira. A vinha é uma imagem tradicional do povo de Deus. Deus plantou o seu povo naquela terra abençoada de Canaã, como quem planta uma vinha, um parreiral, uma linda roça de uva. Jesus falou de uma forma alegórica, disse que ele é a videira. O pai é o agricultor e nós somos os ramos. A cultura agrícola do seu povo permitia um imediato entendimento dessa comparação. Uma imagem muito rica, cheia de detalhes, a nos falar de nossa unidade com Cristo e de nosso crescimento na vida cristã. No batismo fomos enxertados em Cristo, como ramos enxertados na videira. Somos filhos adotivos. Nossa identidade está ligada a Jesus Salvador. Sem essa vinculação permanente com a videira, não prosperamos do ponto de vista espiritual. Não damos frutos. Separados da videira, o ramo seca. É de se pensar que muitos se batizam, mas não continuam unidos a Cristo, alimentando-se de sua palavra e da Eucaristia, integrando a sua comunidade eclesial. Sem mim vocês nada podem fazer. Sem essa união com Cristo, videira verdadeira, não há como darmos fruto. O ramo não prospera separado da videira, ou só aparentemente unido. Eu digo aparentemente porque em muitos casos a pessoa não se mantém realmente vinculada a Cristo, não permanece unida a Ele. O alerta de Jesus é sobre permanecer. Permanecer é perseverar na comunhão com Ele, na comunhão com a comunidade dos discípulos e na prática dos seus mandamentos. Podemos desconfiar dessa vinculação com o Senhor quando a pessoa não tem uma vida de oração, não se alimenta da palavra de Deus, não frequenta a celebração eucarística. Sem mim vocês nada podem fazer. Nós somos inseridos em Cristo pela fé e pelo batismo, mas isto não basta. A imagem da videira nos ajuda a perceber isso. Os frutos não surgem de repente, levam um tempo. Eles vêm num certo momento do processo, num ramo que está profundamente unido ao tronco, alimentando-se permanentemente da seiva que vem dele e da fotossíntese que realiza na presença da luz solar. É preciso permanecer, crescer nele para poder dar frutos. Nisto meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto e se tornem meus discípulos. Segundo essa palavra, dar fruto é o mesmo que tornar-se seus discípulos. De fato, que fruto maior se pode esperar de um filho de Deus ou de uma filha de Deus, senão tornar-se parecido, parecida com Jesus? Tornar-se discípulo é chegar a pensar como Jesus, amar como Ele e agir como Ele, com o seu coração, com a sua entrega, com a sua fidelidade. Vamos guardar a mensagem. Jesus, em suas comparações, valia-se de imagens do ambiente conhecido pelo seu povo. A comparação com a videira já vinha do Antigo Testamento. Jesus falou de nossa comunhão com Ele como a do ramo enxertado na videira. Se não permanecermos nele, não damos fruto. Para a aderência no tronco da videira, o ramo precisa ser limpo. Jesus nos limpou, nos purificou com sua morte redentora. A grande obra de nossa vida é nos tornarmos discípulos e discípulas do Senhor. E assim realizamos nossa vida inspirada na sua, iluminada pelo seu exemplo, trilhando o seu caminho. Como discípulos, à imagem de Jesus, tudo o que fizermos agradará e glorificará o nosso Deus e Pai. Sem mim vocês nada podem fazer. João 15, versículo 5. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, a nossa união contigo está figurada na alegoria da videira. Tu és a videira, o tronco. Nós somos os ramos, os galhos. O Pai é o agricultor. Ele cuida da videira, do tronco e dos ramos. Somos um contigo, somos a tua igreja. Estamos unidos a ti como ramos enxertados. Quanto mais permanecermos em ti, mais poderemos florescer como filhos de Deus, com atitudes e ações de discípulos teus. Concede-nos, Senhor, o teu Santo Espírito que nos une a ti, videira verdadeira. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. A oração é uma forma de permanecermos em Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Reforce hoje o seu compromisso com o seu momento diário de oração.
Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Olá, Padre João Carlos, a sua bênção. Aqui quem fala é Gustavo, estou falando de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Bem, eu conheci o Senhor através de suas canções, uma que fez muito sucesso é Meu Bom Deus, uma música linda. E na época de Associação do Senhor Jesus, Rede Vida de televisão, que eram os meios de comunicação da época. Por uma coincidência, há tempos atrás, uns 6 meses atrás, eu estava numa viagem de carro e passei pelo Spotify, pelo programa Tempo de Paz, que o Senhor apresenta. Gostei muito e peguei o número do telefone, me tornei sócio. Hoje eu sou sócio da AMA, né? E estou gostando muito da programação, e a rádio, se Deus quiser, vai ser um sucesso também, como já é a rádio web, né? Eu queria dar os parabéns pelo senhor, pelo seu modo salesiano de comunicação, que explica de uma maneira muito simples e sábia o Evangelho diário. Eu compartilho hoje, num grupo de WhatsApp que eu criei, as suas mensagens diárias. E deixo muito bem claro para as pessoas que elas têm toda a liberdade para sair se estiver incomodando. Mas, por graça de Deus, ninguém até hoje saiu, e muito pelo contrário, as pessoas estão acrescentando outras pessoas e repostando no grupo de famílias, no grupo de amigos também, as suas mensagens, o seu conteúdo.
Ô Gustavo, fiquei contente de saber que você não somente tem simpatia pelo nosso trabalho de evangelização nos meios de comunicação, mas se inscreveu na Associação Naama para fortalecer esse trabalho. Assim estamos fazendo juntos esse trabalho. Muito obrigado. Deus o abençoe. Você sabe, cada ano a Conferência dos Bispos no Brasil escolhe um livro da Bíblia para estudarmos no mês de setembro. Qual será o livro desse ano? Vou lhe dizer agora. Neste ano, vamos estudar o livro de Daniel. Daniel é um livro do Antigo Testamento, com muitas passagens escritas em gênero apocalíptico. Neste sentido, o livro do Apocalipse retoma muitas passagens do livro de Daniel. Você já entendeu onde eu quero chegar. Estudando conosco o livro do Apocalipse, A partir de segunda-feira, você vai ter uma melhor compreensão do livro de Daniel, que todo o Brasil católico vai estudar no mês de setembro. Mais uma razão para você não perder essa oportunidade: participar da Segunda Bíblica, estudando o livro do Apocalipse pelo YouTube. Inscreva-se pelo site simpla.com.br ou siga o link que já lhe enviei. Até amanhã, se Deus quiser.
A Rádio da Família, Verdes Florestas.
Só na Agro, Juruá, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro, Juruá, tô em casa, posso pechinchar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá, 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 Juruá. Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá.
Verdes Florestas 95,7. Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
Paraná.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida em teu amor. Toca-me, sangue derramado me liberta do pecado. No poder da tua cruz, quando penso que na vida chegará o entardecer, penso nas pessoas que...
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, quarta-feira mariana, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Madrinha da obra evangelizar, é preciso, intercedei por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por todas as mães. É o que estamos rezando. Maria, Mãe de todas as mães, hoje, o nono dia, rezando pelas nossas mães vivas, rezar pelas nossas mães falecidas. Filhos queridos, povo amado de Deus, vamos passar esta hora abençoada e começo saudando a todos os devotos de Nossa Senhora, a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento.
Eu creio que Deus tudo pode, eu creio no poder da...
Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube, Padre Manzotti Oficial, YouTube, Padre Manzotti Oficial, pelo aplicativo da Associação Evangelizar é Preciso, e todas as plataformas digitais. Eu quero ser curado, vai pedindo, cante, solte tua voz, eu quero ser curado, Senhor.
nas minhas enfermidades, nas minhas debilidades, nas minhas fragilidades. Pelas mãos de Maria que intercede por nós. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e que vos torneis meus discípulos. A palavra de Deus hoje é riquíssima de imagens, mensagens, e tem uma mensagem para cada um de nós. Para cada ouvido que possa ouvir, a começar, o ponto central: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, será que estamos dando fruto? Será que estamos dando fruto? É verdade, é verdade. O fruto mostra que a árvore está viva. Não é a árvore, mas mostra que ela está viva. Nós temos dado fruto, mas tem algo mais. Que a palavra de Deus diz hoje: o ramo que dá fruto, ele limpa, ele poda. Você que conhece um pouco de jardinagem ou até de flores, sabe que no mês de julho, de modo geral, no mês de julho, eu sempre digo, perto de Nossa Senhora do Carmo, é o dia da poda dos arbustos, das rosas, também a poda que se faz das árvores frutíferas. Por que se poda? Porque depois vem o inverno e depois vem a primavera. O Senhor diz que limpa, já estáis limpos. E o que é que nos limpa? A palavra de Deus. Por quê? O que é limpar? É tirar a quiçaça. Limpar é tirar os galhos que são inúteis, que já não produzirão mais frutos nem flores. Limpar significa, no momento, uma dor, mas no futuro, um florescimento, um frutificar. E como é difícil essa poda, como é difícil essa poda em nossa vida. Se você olhar para a tua vida hoje, percebe que está acontecendo uma poda? Então diga: Maria, vem me ajudar. Quando estou cansado,
me entregar.
Tuas forças me vêm, mãe.
Tuas forças me vêm.
Pedras encontrarei, mas hei de vencer.
Pedras encontrarei, mas sei.
Permaneçam em mim e produzireis frutos.
Com teu auxílio.
Sem mim nada podeis fazer. Eu disse que são muitas frases, muitos pensamentos, muitas verdades. Sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, eu quero estar conectado a Ti, Senhor. Eu quero permanecer em Ti, Senhor. Eu sei que passarei por podas. E eu sei que permitirás isso para o meu amadurecimento, crescimento. Senhor, mas não me deixe. Eu não quero ser um galho quebrado e seco, jogado na fornalha. Me ajuda, mãe, me ajuda a permanecer com teu filho. E portanto que se realize o final do evangelho. Permaneça em mim, dareis muitos frutos e vos tornareis meus discípulos. Queridos irmãos e irmãs, qual a palavra que mais te tocou do evangelho de hoje? Partilhe comigo, vamos lá no chat. Vai lá, equipe vai estar atenta. Qual destas palavras que mais te tocou? Vai lá, abra o chat no YouTube Padre Manzotti e coloque. Olha, foi essa palavra que me tocou, foi essa que me fez refletir. E eu vou dizer aqui, voltamos já, volte comigo.
Uma hora de espera nesse banco? Ô, moça, vai demorar muito?
Mas, senhor, sua senha já foi chamada faz tempo.
E eu aqui esperando, não, tá difícil, viu? Pra enxergar, eu tenho que esticar o braço lá na frente. Pra ver o número do painel, tem que ficar embaixo da TV. Eu desisto.
Desisti nada. Tome Visão X. Minha avó tomou e tá enxergando muito bem, tanto de perto como de longe. Tem um telefone anotado aqui, 0800-721-8539.
Visão X, 0800-721-8539. 0800-721-8539.
X. E você tem feito exercício e comido bem?
E, doutora, você quer uma resposta para não passar vergonha ou 100% transparente?
Transparente selo diamante. Tipo o portal da transparência da Assembleia Legislativa do Paraná, que mostra salários, contratos, presença dos deputados. Tudo organizado e fácil.
Tenho comido bem. Lasanha, pizza, pastel. Todo dia.
É, pelo menos você não esconde.
100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa. Paraná com tudo e com todos.
Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam em Curitiba?
Produtos que Evangelizam.
Um espaço feito para quem ama evangelizar e acompanha o padre Reginaldo Manzotti. Aqui você encontra bíblias, livros, camisetas, artigos de devoção e muitos produtos que o próprio padre Reginaldo Manzotti utiliza e recomenda. São novidades exclusivas, coleções temáticas e promoções preparadas especialmente para você e sua família. E o melhor, estamos em um lugar fácil de encontrar, na rampa do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro de Curitiba. Venha nos visitar, levar uma mensagem de fé para sua casa e encontrar o presente perfeito para quem você ama. Loja Produtos que Evangelizam, a loja oficial do Padre Reginaldo Manzotti em Curitiba. Fé, inspiração e evangelização bem pertinho de você.
Produtos que Evangelizam.
Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Nas manhãs, nas tardes ou nas noites, a sua companhia é a gente. Ao meio-dia, eleve sua fé e reúna a família para a Santa Missa.
Clube FM, a Rádio Católica da Família.
Programa Experiência de Deus, apresentado por Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo neste momento, com retransmissão para milhares de rádios parceiras em todo o mundo.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.
Indo para o intervalo, eu falei que no YouTube Padre Manzotti.